Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick, referente ao quarto trimestre de 2022. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível no, na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, em ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Sr. Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração, que fará as considerações finais após a sessão de perguntas e respostas. Sr. Juliano Melnick, diretor-presidente. E Sr. Carlos Vollenweber, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Carlos.
Bom dia a todos. É com muita satisfação que apresentamos os dados operacionais e financeiros da Melnick no quarto trimestre e no exercício consolidado de 2022. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de passar pelos destaques do ano. Apesar de 2022 ter sido um ano bastante desafiador, onde nós enfrentamos um movimento inflacionário seguido por uma abrupta elevação da taxa de juros e eleições no final do ano, nós conseguimos entregar uma boa performance operacional na Melnick. Aumentamos nosso volume de lançamentos totais no ano em 15%, totalizando 1,3 bilhão de VGV lançado, com melhora na VSO de lançamentos para 35%. Nossas vendas líquidas aumentaram 32% no período, com destaque para a venda de empreendimentos remanescentes, que foram 56% maiores que 2021. Compramos no ano mais de 800 milhões de VGV em terrenos absolutamente premium em Porto Alegre, voltados para o segmento de média e alta renda. E conseguimos manter a nossa margem bruta em linha com o ano anterior, apesar do aumento do custo de construção. No slide 3, abrimos nossos lançamentos. Nós lançamos no trimestre três empreendimentos, sendo dois na urbanizadora, o projeto Arbo em Santa Maria e o The Garden em Canoas, e o Grand Parque Moinhos, primeira fase, na incorporadora, totalizando 195 milhões no trimestre e 1,3 bilhão no ano. No ano, 64% dos lançamentos foram no segmento de médio e alto padrão, 26% na urbanizadora e 10% no segmento econômico. As fotos dos empreendimentos podem ser vistas no slide seguinte. No slide 5, apresentamos nossas vendas líquidas, que totalizaram 123 milhões no trimestre e 647 milhões no ano, um crescimento de 32% no ano. A VSO de lançamentos no quarto trimestre foi bem positiva, de 58%, e avanceou a média do trimestre de 10%. Importante destacar que das entregas dos empreendimentos de 2023, 80% já está comercializado, conforme apresentado no gráfico de barras desse slide. No slide 6, apresentamos as entregas. Entregamos no ano aproximadamente 1 bilhão de VGV, o all-time high da Melnick. Nós temos atualmente 20 empreendimentos em construção, compostos por 45 torres, totalizando 2 bilhões de VGV. No slide seguinte, nós apresentamos as fotos dos empreendimentos entregues no quarto tri. Nós entregamos o Pontal, um projeto icônico em Porto Alegre, frente ao Guaíba, o Hotel Moinhos, o empreendimento High Garden e o loteamento Praça do Sol, todos muito bem comercializados. No slide 8, abrimos nosso estoque. Encerramos o trimestre com 1,1 bilhão de VGV em estoque. A parcela de estoque em construção totaliza 747 milhões de VGV, sendo que 80% será entregue a partir de 2024. Já da parcela concluída, que totaliza 342 milhões, 35% está locado, no modelo de locação reversível em venda. Vale destacar que mais da metade dos aluguéis conversíveis tem suas compras exercidas pelos clientes. No próximo slide, abrimos nosso land bank, composto hoje por 30 terrenos, que totalizam um VGV potencial no percentual da Melnick de 3,7 bilhões. Desses, 28% são de projetos já aprovados. Ao longo de 2022, nós compramos 822 milhões de VGV, terrenos em regiões premium de Porto Alegre, destinados todos a projetos de média e alta renda. Passando para os indicadores financeiros no slide 10, nós tivemos uma receita líquida de 211 milhões no quarto trimestre e 1 bilhão no ano, um crescimento em relação ao 2021 de 33%. Nosso lucro bruto no quarto trimestre foi de 40 milhões e 235 milhões no ano, um crescimento no ano de 27%. Já o lucro líquido foi de 10 milhões no trimestre e 84 milhões no ano, com margem líquida no ano de 12%. Apresentamos nossa estrutura de capital no próximo slide. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 165 milhões, toda concentrada em financiamento à produção dos nossos projetos em andamento, e uma posição de caixa de 352 milhões, representando um caixa líquido sobre o patrimônio de 15,6%, conforme demonstrado na tabela do lado esquerdo do slide. Vale destacar que, ao longo de 2022, já adiantamos 24 milhões de dividendos, referentes aos resultados do exercício. Com isso, eu passo a palavra agora para o Juliano, CEO da Melnick.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
O ano de
Marcando
2022,
sua continuidade da escala de juros,
especial continuidade da escala de juros,
especial
mundo e eleições presidenciais.
mundo e eleições presidenciais.
Tivemos evolução dos principais indicadores da companhia.
Tivemos evolução dos principais indicadores da companhia.
O GV bruto superou 1,2 bilhões.
O GV bruto
superou 1,2 bilhões
no ano anterior.
E as vendas cresceram mais de
30%.
E as vendas de 650 milhões.
A BCO de lançamentos
foi de 35%.
A BCO de lançamentos foi de 35%.
Tivemos uma boa absorção dos nossos produtos nesse patamar de lançamento.
Acho importante salientar que no ano, os maiores lançamentos,
tanto da incorporadora como da organizadora,
tivemos um sócio com 50% desse projeto.
Tivemos um sócio indo por tanto do nosso VGV líquido.
Reduzindo,
para o próximo ano,
não havendo essa situação
para o próximo ano,
não havendo essa
aliado ao lançamento de empreendimentos,
aos quais os terrenos foram comprados em dinheiro,
temos uma oportunidade de aumentar a nossa participação dentro do VGV bruto a ser lançado. Por fim, seguimos com um bom percentual do Land Bank aprovado, que nos dá a tranquilidade de escolher os melhores projetos para lançar. Importante destacar o Land Bank adquirido no ano, de ótima qualidade, com preços mais competitivos, aos quais boa parte deles esperamos lançar ainda em 2023. Muito obrigado a todos pela atenção e seguimos agora para perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Igor Gomes, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Oi. Igor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado, né? Primeiro, assim, como é que vocês estão vendo o mercado aí para 2023, né? Pensando em estratégia de lançamento, né? Se é um pouco mais seletivo aqui, se vocês acham que dá para crescer, né? A companhia versus 2022. E aí entrar um pouco nos segmentos, né? Como que vocês estão olhando aí em termos de preferência entre os segmentos, se até um foco um pouco maior no alto padrão. Então, como vocês estão vendo aí essa preferência em relação ao médio-alto? Acho que é mais basicamente isso. Obrigado.
Oi, Igor. Obrigado aí pelas perguntas. Como é que nós estamos olhando 2023? Tá? Eu acho que muito parecido com o ano esse que nós passamos em 2022, nós estamos olhando lançamento a lançamento, né? Então a gente não está prevendo um guidance, lógico, internamente a gente tem os projetos que a gente imagina colocar ao mercado, e como a gente tem uma parte do Land Bank aprovado, a gente inclusive pode ficar jogando, né, com os melhores lançamentos, dependendo aí do trimestre que a gente tiver e da situação de mercado. O que eu acho importante salientar é essa possibilidade de crescimento do VGV líquido dentro do VGV bruto. Né? Nós tivemos uma situação atípica esse ano, né, como eu falei, dos dois maiores lançamentos, tanto da incorporadora quanto da construtora, de ter um sócio com 50%, né, de terrenos comprados por nós, desenvolvimento de projetos feitos por nós, lançamentos feitos por nós, quer dizer, todo o trabalho feito por nós, mas obviamente parte do resultado fica com o sócio. Né? Então, para esse ano, nós temos essa possibilidade, além, né, de não ter nos terrenos que a gente pretende lançar um sócio, né, com proporções tão grandes aí de participação, nós também temos essa safra de terrenos comprados, né, no ano passado em dinheiro, que prevemos lançar, né, boa parte deles esse ano. Então, isso faz com que a gente possa aumentar a nossa participação, né, do VGV líquido, sem precisar forçar o mercado, botamos mais VGV do que botamos esse ano na rua. Né? Então, a gente cresce dentro da nossa própria operação. Né? Os lançamentos, né, eles devem estar mais concentrados no médio, alto e alto padrão, né, onde o cliente está com mais renda, e a gente tem ótimos terrenos, tem conseguido, né, performar bem, né, inclusive em preço, né, que é uma das dificuldades hoje do momento aqui do mercado, além de que o setor também, o segmento também dos imóveis compactos tem respondido muito bem aqui, né, diferente do São Paulo, onde existe um incentivo do plano diretor a lançar esse tipo de unidades, aqui não tem, então se lança realmente conforme o mercado, e a gente está com uma boa performance desse tipo de produto ainda. Né. Então, essa é a estratégia, nós vamos realmente olhar lançamento a lançamento, né? Mas essa oportunidade grande aí de talvez não forçar o mercado e crescer dentro da nossa própria operação.
Tá ótimo, bem claro, obrigado.
Obrigado, Igor, pela pergunta. A próxima pergunta é do Elvis, analista sell-side do BTG Pactual. Iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Elvis, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Juliano. Bom dia, Carlos. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeira sobre vendas, né? Se vocês pudessem dar um update aí como que estão as vendas agora no começo do ano. Se não me engano, né, o Melnick Day deve estar acontecendo para agora em março, né? Então, se vocês puderem também comentar como tem sido a performance no Melnick Day, né? E também, se puderem comentar como que vocês estão vendo, né, essa, a demanda frente a esse macro um pouco mais difícil, né? Se vocês estão sentindo que tá acontecendo algum arrefecimento, vocês estão precisando ser um pouquinho mais agressivos em preço para manter a VSO, ou estão conseguindo manter um ritmo de vendas mesmo com essa piora aí no macro, né, com taxas de juros mais altas, né, bancos repassando isso para o consumidor final. Enfim, entender um pouco a visão de vocês. Obrigado.
Alves, obrigado aí pelas perguntas. Melnick Day, nós tivemos o Melnick Day agora no final de semana, né, que passou. Não vou adiantar os números, daqui a algumas semanas a gente já tem as prévias aqui do primeiro trimestre, mas o que eu posso adiantar é que ele foi muito bem, né, vai nos ajudar bastante aí no ano. É um evento bem importante para nós, né? Eu brinco que, em termos de vendas, é um trimestre, né, que acontece a mais ali para nós em termos de volume. Então, realmente, que eu posso adiantar, foi muito bem, ele andou não só num bom volume, mas também baixando, assim, digamos assim, estoques importantes que a gente achava que era importante andar, né? Então, algumas coisas que eram menos líquidas, eles acabaram andando bem, né? O que nos deixa para o ano, talvez estoques mais líquidos que a gente pode gerenciar com um melhor preço durante o ano. Então, realmente foi muito bem, mas eu não vou dar ainda adiantar os números, que logo, logo a gente vai ter isso no próximo trimestre, né? Em relação ao mercado, né, a VSO, eles têm andado bem, né, a gente está olhando de novo, lançamento, é assim que tem que ter, né? Aqui, como eu falei, que tem dois segmentos principais, né, que a gente tem apostado nesse momento, que são os compactos e o segmento de mais alto padrão. Naturalmente, a VSO dos compactos, ela é maior, né? Você tem ali um público investidor junto, então, que toma a decisão mais rápido, então ela tem uma VSO de arrancada muito boa, né? Nós vamos ter aqui, como falei, nesse trimestre agora, quando saírem os números, né, nós temos um lançamento de um produto de investimento, e a gente vai poder ver essas VSOs maiores, né? Enquanto o alto padrão, ele tem uma arrancada mais lenta e ele vai, digamos assim, vendendo ao longo da obra, né? Ele vai acontecendo ao longo da obra, o que permite capturar preços melhores, né? Então, a estratégia do ano, ele vai focar, né, digamos assim, nesses dois principais pilares dessa tipologia aí de lançamentos, né? E a gente vê algumas oportunidades, tivemos no ano passado, né, Canoas, que foi um produto do segmento emergente, 2 e 3 dormitórios, que andou muito bem, né? Então, talvez abra a possibilidade, eventualmente, de um outro projeto bem localizado nessa tipologia, tá? Mas os lançamentos que a gente tem conseguido fazer, e frente a uns terrenos muito diferenciados que a gente tem em alto padrão, e conseguimos, né, comprar outros para repor para esse ano, que é bem importante. Nós fizemos realmente com os lançamentos de land bank muito importantes dentro da cidade de alto padrão, eles têm conseguido capturar uma boa margem. Acho que era isso.
Tá ótimo, Juliano, ficou bem claro. Obrigado e bom dia.
Obrigado, Elvis, pela pergunta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever o seu nome e empresa, ou no ícone de Raise Hand. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. O senhor Leandro Melnick.
Bom dia. Então, apesar do ano de 2022 ter sido bastante desafiador, a Melnick entregou bons resultados operacionalmente. Tivemos um crescimento de 33% na receita, 32% no aumento de vendas. Mas eu gostaria de destacar o aumento do lucro líquido antes dos minoritários, de 45%. Se interpretarmos um pouco melhor esse dado, nós tivemos em 2022 1,3 bi de lançamento, enquanto em 2021 1,1, um crescimento de 15%. A nossa VSO dos lançamentos também cresceu significativamente para 35%, enquanto em 2021 foi 26%. O fato de termos lançado 1,3 bi em Porto Alegre com uma boa VSO e um bom resultado mostra a capacidade da empresa e da cidade de absorver os nossos lançamentos. No ano de 2022, né, nós tivemos uma participação menor dentro dos nossos próprios lançamentos, devido ao empreendimento do Nilo Square, que teve uma participação sócio significativa, onde nós tivemos em torno de 50% a Melnick dos lançamentos da companhia. Esse fato mostra que a cidade está absorvendo, né, um volume significativo de lançamentos. A Melnyk produziu lançamentos com um aumento relevante de lucro antes dos minoritários. A partir deste ano, em 2023, nós teremos, né, o início e a condição de aumentar, como o Juliano destacou, e o Carlos também, o percentual nos nossos lançamentos, voltando a uma média histórica em termos de 75%. Em 2023, nós começamos operacionalmente muito bem o ano, mantendo o nosso volume de vendas e uma boa velocidade de vendas. Nesse ano, né, aumentaremos o nosso VGV dentro da nossa própria estrutura de lançamentos. Temos uma empresa sólida, bastante eficiente em despesas operacionais, um land bank qualificado e bastante robusto, uma empresa com caixa líquido, portanto protegida da elevada taxa de juros. Apesar de estarmos cautelosos diante de um cenário macroeconômico incerto, entendo que nesse ano iniciaremos um ciclo de crescimento de rentabilidade, o ROI, após um período de investimentos iniciado na capitalização da empresa. E nos tornaremos pagadores recorrentes de dividendos. Então, obrigado a todos pelo call e nós encontramos no próximo. Um abraço.
A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2022 da Melnyk está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.